Bem, hoje nós continuamos a nossa série de exposições bíblicas e o título da mensagem de hoje é Servindo a Deus onde você foi chamado. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, nós vamos ler do 17 até o 24. 1 Coríntios 7, do 17 até o 24. Você pode me acompanhar na projeção ou na sua versão, eu vou ler na NAA. Diz assim a palavra do Senhor. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou, e isso é o que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Amém? Amém, queridos. Bem, nós chegamos ao sétimo episódio da nossa série de exposições. E se você perdeu algum desses episódios, assista no YouTube, ouça no Spotify, isso vai te ajudar a compreender melhor essa mensagem. E essa série de exposições ela é baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E para recordarmos, Paulo escreve essa carta a essa igreja porque ela passava por diversos problemas e existiam entre aqueles irmãos dúvidas sobre como proceder como cristãos em diversas situações do cotidiano. A igreja de Corinto era formada por cristãos judeus e gentios, cristãos gentios. Ou seja, eram pessoas com bagagens culturais, educacionais e formativas bem diferentes. Eram pessoas bem diferentes. Paulo, nós já vimos anteriormente esse capítulo 7, ele já tratou com a igreja sobre partidarismo e divisões, sobre como servimos todos um só Senhor, que é Jesus Cristo. Ele também falou sobre a disciplina na igreja e a importância do corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Hoje, nós falaremos sobre o que diz no versículo 20, permanecer na vocação em que você foi chamado. Não falaremos sobre o capítulo 7 todo, mas vamos dar uma síntese para que você compreenda um pouco melhor o texto que nós vamos ler. O texto que nós vamos falar. Capítulo 7 de 1 Coríntios é a mais longa discussão sobre sexualidade e assuntos correlatos em todas as cartas de Paulo. Ele contém informações vitais sobre esses assuntos, informações que não são encontradas em outras partes dos escritos de Paulo. Mesmo assim, Paulo não se propõe a fazer um tratado teológico sobre o celibato e o casamento. Não é isso que Paulo está fazendo aqui. O que, na verdade, ele faz nesse capítulo é responder algumas perguntas diretas e específicas que a igreja lhe havia feito. Depois você leia com calma todo o capítulo 7. Recomendamos, né, pastor, que você leia o livro de Coríntios todos, primeiro aos Coríntios todos, vai facilitar a sua compreensão. Mas lá no capítulo 7, versículo 1, Paulo diz assim, quanto ao que me escrevestes. Então a igreja tinha escrito para ele, e esse conteúdo dessa carta muito provavelmente tinha perguntas. E Paulo está respondendo esses questionamentos aqui. Então, respondendo essas perguntas, Paulo fala sobre cristãos casados com cristãos, cristãos casados com não cristãos e sobre cristãos não casados. Então, Paulo trata todas as situações aqui, né? E o trecho que nós lemos no capítulo do versículo 17 até o 24 traz a espinha dorsal e o princípio geral de todo o capítulo. Qual era então o grande dilema dos coríntios? Muitos irmãos, muitos daqueles irmãos acreditavam que ao se converterem, eles precisavam mudar radicalmente o seu status quo. O que é isso, Samir? Você vem me falar latim a essa hora, dessa altura do campeonato. Status quo é o seu estado atual, o estado em que você se encontra. Ou seja, a sua condição civil, a sua condição social, ou até mesmo a sua condição étnica, cultural, para servirem melhor ao Senhor. Então eles pensavam assim, né? Agora que sou crente, eu devo me divorciar? Se eu sou casado com um não crente, se eu não sou casado, eu devo me casar? Ou devo mudar a minha cultura? Se eu sou judeu, eu deixo de ser judeu, se eu sou gentil, eu passo a ser judeu. Então tinham essas dúvidas pairando para aqueles irmãos. E a resposta de Paulo foi a seguinte: a conversão a Cristo muda radicalmente o nosso coração, o nosso status diante de Deus, mas não exige a mudança do nosso status social, ético ou civil para que possamos servi-lo com liberdade. Ricardo Barbosa, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: o que o apóstolo entende por vocação é aquilo que somos chamados a fazer em Cristo Jesus, sermos filhos e filhas de Deus, povo de Deus, discípulos de Jesus, servos uns dos outros. Esse é o nosso chamado. E nós servimos a Deus a partir desse chamado, onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos. Bem, da mesma forma que lá a igreja dos Coríntios, a igreja de Cristo hoje ela é plural. O evangelho alcança pessoas em diferentes estados da vida, ou estágios da vida, em diferentes idades, com diferentes formações, com diferentes culturas. A graça de Deus, ela não exige uma uniformização social, cultural ou étnica, mas ela exige uma unidade espiritual, unidade na diversidade. Nós não precisamos ser todos iguais, mas nós precisamos andar todos no mesmo espírito. É isso que o apóstolo traz aqui. Então, para que a gente compreenda melhor o texto e as suas aplicações para a nossa vida, eu dividi o texto em três tópicos. O princípio geral, que é permaneça na sua vocação. O evangelho supera as diferenças culturais e raciais. E o terceiro ponto, o evangelho dignifica qualquer realidade social. Então, o apóstolo Paulo, antes de olhar para cada situação particular, ele faz uma pausa estratégica aqui nesse texto que nós lemos e nos dá uma regra geral. E é sobre isso que nós vamos tratar no primeiro ponto. O princípio geral, permaneça na sua vocação. Está atrelado aos versículos 17, ao versículo 20 e ao versículo 24. Então, para que a gente não perca os detalhes desse capítulo, nós precisamos ter em mente essa espinha dorsal do argumento de Paulo. No meio de uma discussão profunda sobre casamento, sobre sexualidade, o apóstolo faz uma pausa estratégica e insere um princípio geral que rege todo o seu raciocínio. Ele usa dois exemplos práticos: a circuncisão. O que era a circuncisão? Era a questão étnica e a questão religiosa. E ele usa também a escravidão, que era a questão social. Para quê? Para ilustrar uma verdade maior, que ele repete três vezes como um refrão, para que eles gravem bem na cabeça. No versículo 17, no 20 e no 24. Permaneça no estado em que você se encontrava quando foi chamado por Deus. Permaneça na sua vocação. Quando a gente usa a palavra vocação hoje, nós pensamos muito provavelmente na carreira, na profissão, no ministério aqui na igreja. Mas no grego aqui do Novo Testamento, a palavra traduzida como vocação aqui, ela se refere à condição ou estado de vida que a pessoa se encontrava no momento em que Deus a salvou. Se solteiro, se casado, se judeu, se gentil, se escravo ou se livre. Era isso. É o estado em que você se encontrava. A mensagem de Paulo aqui para os coríntios, ela é revolucionária. Em que sentido? A salvação em Cristo não exige um reset social. Você não precisa resetar a sua vida social, a sua vida profissional, depois que você encontra Cristo. Você não precisa mudar de estado civil, você não precisa mudar de etnia ou de classe social para se tornar um cristão. Ou para começar a servir a Deus com integridade. Assim, Paulo também ensinou aos Gálatas, lá em Gálatas 3:28, as barreiras da divisão do mundo antigo. Gálatas 3:28 nos diz o seguinte: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Você imagina que maluquice para aquelas pessoas lá de Coríntios olharem para aquela igreja. A igreja era o único lugar onde você podia encontrar o escravo e o seu patrão, ou o seu dono, a mulher e o homem, o judeu e o não judeu, juntos no mesmo intuito de louvar a Deus. Só na igreja que isso acontecia. Porque fora da igreja era tudo separado. Mas na igreja eles estavam todos juntos, unidos pelo mesmo Espírito. Era isso. Então deveria ser uma maluquice para quem olhava de fora aquela igreja. O que esse povo maluco está fazendo todo mundo junto? Mas aquele ali não é o escravo desse daqui, mas como é que ele está sentado junto com o seu senhor? E a mulher está sentada junto com o homem? Mas espera aí, esse aqui não é judeu e aquele ali não é gentil? O que eles estão fazendo juntos? É essa maluquice. Mas porque todos estavam no mesmo espírito. Raymond Brian Brown diz o seguinte sobre essa questão: o cristianismo necessariamente cria uma nova existência dentro da pessoa, mas não necessariamente nova existência ao redor dela. A realidade espiritual não depende das mudanças nas circunstâncias exteriores. Paulo dá esse conselho porque o crente aprende que Deus está com ele, sejam qual forem as circunstâncias da sua vida. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Não importa onde Deus te alcançou, você pode e deve honrá-lo, louvá-lo, bendizê-lo no lugar onde ele encontrou você. Rico ou pobre, judeu ou não judeu, homem ou mulher, mais idoso ou mais jovem, tanto faz. Você deve louvar ao Senhor. E para que a gente aplique esse princípio com clareza, precisamos entender a diferença fundamental entre o que deve e o que não precisa mudar na vida do cristão. Porque tem coisas que precisam mudar, né, meus amigos, meus irmãos? O que deve mudar radicalmente? A nossa moralidade, a prática do pecado, como Paulo já tinha alertado lá no capítulo anterior, em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, ele fala sobre isso. A conversão exige uma ruptura com a imoralidade, com a idolatria, com a injustiça. Fomos lavados, santificados e justificados. Então, Paulo fala lá, ó, aquele que, o ladrão, o imoral, o perverso, esse não. Isso deve mudar, isso muda. E o que não precisa mudar? A condição humana, o seu status social, civil ou cultural. O evangelho não exige um divórcio social da sua realidade. Ele não exige um divórcio social. A conversão não anula a sua identidade cultural, desde que ela seja legítima. Não exige que você abandone as suas responsabilidades cotidianas para viver só para Deus. O evangelho não exige isso de ninguém. Então, no versículo 17, Paulo usa uma expressão muito rica. Ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. Isso significa que o lugar onde você estava quando o evangelho te encontrou, quando o Senhor te encontrou, não foi um acidente de percurso. Não foi um acidente de percurso. Deus, ele é soberano sobre a sua história. Ele alcançou você na sua família, naquele emprego que você estava, na sua condição de casado ou solteiro, com a sua bagagem cultural. O Senhor te alcançou aqui. Então, ele é soberano sobre a sua história. Isso não é por acaso. Se ele quisesse mudar isso, ele teria mudado. Mas se ele te alcançou nesse lugar, é porque era aí que ele queria alcançar você. Cabe ressaltar aqui também que Paulo, aqui no versículo 17, ele deixa claro que não é uma opinião pastoral que ele está dando, tá? Mas que é uma ordem válida para todas as igrejas. Paulo diz assim que ele fala isso em todas as igrejas pelas quais ele passa. Então, independente de ser lá a igreja de Corinto, que era diversificada e tinha aqueles problemas, independente se ele viesse aqui na PIB Central e fosse fazer uma exposição, ele ia falar a mesma coisa. Paulo está dizendo isso vale para todas as igrejas. Então, isso mostra o poder incrível de adaptação do evangelho. O cristianismo não impõe uma cultura única e nem uma uniformização social. Em vez disso, ele penetra em todas as culturas, raças e classes, capacitando cada indivíduo a glorificar a Deus exatamente no contexto em que ele foi alcançado pela graça, de todas as tribos, povos e raças. Muitos virão me adorar. O Senhor vai alcançar em cada lugar. Então ele não precisa, o evangelho não precisa de uma uniformidade social, cultural, para alcançar as pessoas. O seu momento presente, com todas as suas limitações, desafios e particularidades, é o campo de missão que Deus confiou a você. Deus colocou você aí. Deus não quer que você espere uma mudança de circunstâncias para começar a viver com fidelidade. Ele quer que você floresça exatamente onde você foi plantado. Não espere. Ah, quando meu emprego mudar, ah, quando eu estiver assim, ah, quando eu casar, quando não, meu irmão, o momento é agora. Agora. Mas você pode, então, estar se perguntando. Tá bom, se você estivesse na frente de Paulo, Tá bom, Paulo. Como isso funciona na prática? Como é que nós lidamos com tradições e identidades tão diferentes dentro da mesma igreja? Como é que a gente faz? Se o que eu acho que é bom aqui, o irmão ali acha que não é legal, e eu gosto assim, o irmão gosta assado, como é que a gente faz para viver junto? Como é que a gente faz? E para ilustrar esse ponto, Paulo traz à tona o primeiro grande dilema da igreja primitiva. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. O Evangelho supera todas as diferenças culturais e raciais. Versículo 18 diz assim: foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Então, após Paulo estabelecer o princípio geral de que o Evangelho nos alcança exatamente onde nós estamos, Paulo faz a sua primeira aplicação disso aqui. Ele dá um exemplo prático. E ele escolhe intencionalmente a maior barreira cultural, social e religiosa do mundo antigo, a circuncisão. Para o judeu, a circuncisão era a marca do pacto. Era o selo da superioridade da sua raça e do pertencimento ao povo de Deus. Para o gentil, para aquele que não era judeu, era um rito estranho e desnecessário. Então, para o judeu, a circuncisão era algo extremamente importante. Pô, é a marca do pacto. É mostrar que eu pertenço ao povo de Deus, que eu sou melhor. E para o gentil, ele olhava para aquilo e falava: para que eu vou fazer isso? Que negócio mais maluco? Eu vou me mutilar? Que negócio mais estranho? Então, a pergunta dos novos convertidos era: agora que eu sou de Cristo, preciso me judaizar para ser salvo? Ou, se eu sou judeu, eu preciso esconder a minha identidade para me misturar com os gentios? O que eu faço agora? E a resposta de Paulo era: nem judaizar, nem descaracterizar. A resposta de Paulo ela é curta e direta: permaneça como você foi chamado. Ao judeu, não tente disfarçar ou apagar as suas marcas culturais. Na época, alguns judeus usavam cirurgias para reverter a circuncisão. Você acha que não existia? Já existia maneiras de se reverter a circuncisão naquela época. Essa cirurgia era chamada de epispasmo. Isso foi relatado pelo historiador Flávio Josefo, e se você tiver curiosidade também, tiver oportunidade, no livro de 1 aos Macabeus, 1:15, relata isso. Fala que alguns judeus eles estavam apagando a marca do pacto, revertendo a sua circuncisão. Por quê? Aí você vai falar: que negócio mais maluco, por que o judeu fazia isso? Porque ser judeu no mundo romano não era muito bem visto. Isso limitava o judeu em algumas oportunidades para ele. Então, quando um romano sabia que você era judeu, e não tinha como negar isso, muitas vezes as portas eram fechadas para você. Então, alguns judeus começaram a tentar reverter isso para que ele não fosse mal visto naquela sociedade. E ao gentil, o que que Paulo fala? Não se submeta aos ritos judaicos como pré-requisito para ser aceito por Deus. Então, se você é judeu, permaneça judeu. Se você é não judeu, permaneça não judeu. Isso estabelece uma verdade libertadora. O Evangelho não exige uniformidade cultural. O Evangelho não exige uma uniformidade cultural. Deus não quer transformar todos os cristãos em judeus do século I, do primeiro século. Deus não quer nos transformar em judeus lá do primeiro século. Mas ele também não quer transformar todos os cristãos em ocidentais do século XXI. A gente também não pode impor goela abaixo dos outros a nossa cultura. Nós temos que levar o evangelho. Se você é brasileiro, afrodescendente, descendente de asiático, descendente de europeu, o evangelho não exige que você anule a sua herança cultural legítima para permanecer no reino de Deus. Não tem problema nenhum. E para fundamentar esse argumento, Paulo ele faz uma das declarações mais chocantes das suas cartas. A circuncisão não é nada, e a incircuncisão nada é. O que vale é guardar os mandamentos de Deus. Entenda, dizer para um judeu que a circuncisão nada é, era uma afronta. Era uma afronta. Como assim, Paulo? Que você é judeu, como é que você me fala um negócio desse? Que a circuncisão não é nada? Circuncisão é a marca do pacto. Mas atente para a lógica aqui de Paulo. A cultura contemporânea tenta promover a diversidade dizendo, olha, todas as raças e culturas, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é sensacional. Paulo, por outro lado, confronta o orgulho humano, colocando Deus no centro e dizendo, diante da glória de Deus e da salvação em Cristo, qualquer cultura, raça ou status, nada é em termos de poder de salvação. Nada é. Isso não significa nada no reino de Deus. A tua cultura, o teu status social, a tua condição financeira, isso no reino de Deus não significa nada. É isso que Paulo está dizendo aqui. John Stott tem uma frase sobre isso que ele diz o seguinte: o evangelho não destrói a nossa identidade cultural, ele a destrona. Ele retira a cultura do lugar de ídolo e a coloca no lugar de serva de Cristo. E é isso. Não é que ele destrói, só coloca no lugar correto. Só coloca a cultura no seu devido lugar. Bem, tá bom. Mas se a cultura e a minha origem, a minha etnia são nada, o que é tudo? A obediência amorosa aos mandamentos de Deus, isso é tudo. Isso é o que vale. A obediência amorosa aos mandamentos de Deus, fruto de um coração regenerado pela graça do Senhor. Então, para não distorcer aqui o texto de Paulo, nós precisamos ter cuidado com dois extremos, tá? O antigo legalismo dizia, você precisa adotar a minha cultura, os meus ritos para ser aceito por Deus. Essa era a briga lá de Paulo com Pedro, vocês lembram lá em Atos? Ó, tem que circuncidar, não tem que circuncidar, tem que ser, não, não tem. Essa era a briga. Então, esse era o legalismo antigo, ó, você precisa se tornar judeu para ser povo de Deus. E Paulo combate isso, dizendo que isso não é verdade. E o novo legalismo diz, você é proibido de transitar ou adotar aspectos de outra cultura sob pena de perder a sua identidade, o que também não é verdade. A gente pode, sim, adotar algumas coisas de outras culturas, desde que isso não fira a palavra do Senhor. E para a gente entender isso, Paulo não está fazendo uma proibição absoluta de adaptações culturais. Paulo não está proibindo isso. Sabemos disso porque o próprio apóstolo Paulo permitiu que que Timóteo fosse circuncidado para facilitar a sua pregação aos judeus. Olha, Timóteo, você não precisa fazer, mas para facilitar a sua vida, para que eles te deem mais atenção, faça. Faça, não tem problema. E o próprio apóstolo afirmou que ele se fazia tudo para com todos para salvar alguns. Quando ele estava lá em Atenas, ele olhou aqueles ídolos, ele disse, né, olha, vejo que vocês são muito religiosos. E assim ele não feriu aquela cultura, mas ele criou uma ponte através daquela cultura para pregar o evangelho. Então foi isso. A questão aqui não é a cultura em si, mas a motivação do coração. Se a sua cultura ou identidade vira motivo de orgulho, superioridade ou condição para aceitação divina, ela se tornou um ídolo. Então não tem problema nenhum a sua cultura, desde que ela esteja no seu devido lugar. O trono é de Cristo e não da nossa cultura, etnia. Em suma, o ensino de Paulo para nós hoje é esse: não se queixe e nem se gabe da sua origem, raça ou bagagem cultural. A sua identidade étnica e cultural não o torna mais santo nem mais pecador diante de Deus. O foco da sua vida não deve ser mudar o seu rótulo externo, a sua aparência. Não é como a igreja já tentou fazer muitas vezes na história, né? Coloca lá um terno e uma gravata, põe o índio dentro da igreja e ele virou cristão. Não é nada disso. Não é nada disso. Então, o foco deve ser devotar a sua alma, a sua mente, o seu corpo para obedecer ao mandamento de Cristo, que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Entendemos que o Evangelho, então, supera a nossa cultura, as nossas marcas culturais. Mas o que acontece quando o Evangelho nos alcança em uma situação social difícil, limitada ou injusta? E é exatamente a isso que Paulo responde no nosso terceiro ponto. O Evangelho dignifica qualquer realidade social. Vamos ler o versículo 21 novamente. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. No terceiro ponto, Paulo expande o seu argumento e toca na maior divisão socioeconômica e na ferida mais dolorosa do mundo antigo, a relação entre escravos e livres. A escravidão no Império Romano era um sistema injusto, cruel e opressor. Paulo aqui não está legitimando ou chancelando a escravidão. Ele está instruindo homens e mulheres sobre como viver com dignidade cristã e liberdade interior, mesmo dentro de uma realidade social inevitável e opressiva. Então, o que Paulo traz aqui para os Coríntios é uma redefinição do nosso status em Cristo. Note a beleza teológica do que Paulo nos traz nos versículos 22 e 23. Ele oferece o Evangelho como um antídoto perfeito para os dois maiores males sociais: o desespero da autocomisseração, ou seja, a pena excessiva de si mesmo, e também ao orgulho, a soberba. Ao escravo, aquele que ocupa uma posição social inferior, Paulo diz: não se preocupe com isso. Se você foi chamado sendo escravo, em Cristo, você é um homem livre. Você foi remido da condenação, do pecado e da morte. o seu trabalho ou a sua posição pode ser desprezado pela sociedade, mas você foi comprado por um preço altíssimo, o sangue de Cristo. Portanto, a sua identidade, ela não é definida pelo seu patrão ou pelas suas limitações financeiras, mas por Cristo. Então ele está dizendo para o escravo: olha, eu sei que a sua situação não é boa, mas entenda uma coisa, o seu valor não está atrelado ao seu trabalho ou ao valor que as pessoas te dão. O seu valor está atrelado ao preço que foi pago pela sua vida por Cristo Jesus. E é um alto preço. Ao homem livre, ou aquele que ocupa uma posição de privilégio ou de prestígio, Paulo adverte: não se orgulhe. Não se orgulhe. Você foi chamado sendo livre? Lembre-se que agora você é um escravo de Cristo. Há um Senhor soberano sobre a sua vida, a quem você prestará contas. A sua conta bancária, ou o seu diploma, ou a sua posição social, não o tornam superior a ninguém no reino de Deus. Então, no reino de Deus, não adianta nada. A sua conta bancária, o seu diploma, a sua muita cultura, isso não o faz melhor no reino de Deus. Mas entenda uma coisa. Paulo aqui ele não está impedindo ninguém de se tornar livre. Tá? Não é que Paulo está impedindo. A maioria dos estudiosos entende que aqui no versículo 21, Paulo encoraja o cristão a buscar a liberdade ou a melhoria da sua vida se uma oportunidade legítima aparecer. Paulo não está dizendo para o escravo fugir. E nem está dizendo para você subir a qualquer preço na vida. Mas ele está dizendo que se aparecer uma oportunidade e ela for legítima, aproveite. Aproveite. Então, o evangelho não é contra o progresso social ou profissional, desde que isso seja legítimo. A grande advertência de Paulo aqui é contra a ilusão de que a nossa vida começará quando a nossa condição social mudar. Paulo mostra que ser médico, executivo, advogado, CEO, né? A palavra agora é CEO, né? Aprendi com o PIN que temos o PO também, né? Não é só o CEO, temos o PO. Então, que isso não é nada em termos de valor diante do reino de Deus. Assim como ter um trabalho simples ou braçal, não é nada que diminua o seu valor diante do Pai. Então, o que Paulo está dizendo assim, você pode subir na sua vida, se você tiver a oportunidade, melhore. Está tudo certo. Mas entenda uma coisa, o seu valor não está atrelado àquilo que você faz, ao seu trabalho. Então, se o seu trabalho é o mais simples, se você está na pirâmide, lá na base, ou se você está lá no topo, tanto faz. O seu valor não está atrelado a isso. Francis Schaeffer, no seu livro Não Há Gente Sem Importância, ele diz o seguinte: não existem pessoas pequenas nem lugares pequenos no reino de Deus. O que importa não é a visibilidade no nosso papel aos olhos da sociedade, mas a nossa fidelidade a Cristo, onde Ele nos colocou. É isso. A sua posição social, ela não deve ser razão nem de ostentação e nem de desespero. Você não precisa ser controlado pela ansiedade da ascensão social e nem seduzido pelo orgulho da riqueza. Então, Paulo encerra aqui no versículo 24, repetindo o mandamento, mas com uma adição profunda. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Repare na expressão, diante de Deus. O que realmente importa nessa vida e na eternidade não é o seu trabalho ser aplaudido pelos homens ou se a sua classe social é elevada. O que realmente importa é viver na presença de Deus e desfrutar a sua companhia. Viver na presença de Deus. Quando você entende e vive o corandeu, Você consegue olhar para a sua profissão, ou para a sua condição civil, ou para a sua classe social e dizer: você não é a minha vida. O seu trabalho não é a sua vida, a sua condição social não é a sua vida, a sua condição civil não é a sua vida. A minha vida é obedecer a Deus, é glorificá-lo e desfrutar da sua presença onde ele me plantou. Então, vou tentar trazer algumas aplicações práticas para isso aqui, para o nosso dia a dia. Como você trabalha importa mais para Deus do que qual é o seu trabalho. Como você faz o seu trabalho importa mais para Deus do que o seu trabalho em si. O que mais se encontra no coração de Deus não é mudarmos de emprego de um para o outro, mas se dentro do nosso trabalho hoje nós desfrutamos da presença de Deus e obedecemos os seus mandamentos na forma como nós realizamos as nossas tarefas. Bem, aqui dentro da igreja nós temos profissionais diversos. Profissionais diversos. Nós temos enfermeiros, professores, artistas, advogados, contadores, assistentes sociais, engenheiros, gerentes, vendedor, policial, dona de casa. Tem até pastor, né, pastor André? Tem até pastor. Temos até pastores. E o Evangelho nos ensina que a forma como você cumpre os deveres do seu dia a dia, no seu trabalho, na segunda-feira de manhã, é tão essencial para a sua vida cristã quanto o que você faz aqui dentro no culto de domingo. Entenda, é a extensão. O culto continua lá no seu trabalho, na segunda de manhã. Você não sai daqui e deixa Deus aqui preso na igreja e vem visitar ele domingo de novo. Não. Você tem que viver diante de Deus, no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver. É sobre isso. Mas entenda que, mais uma vez, não há uma proibição de mudar de profissão, de emprego, de carreira, não há uma proibição nisso. Não há uma proibição de melhorar de vida. Não é isso, tá? Paulo diz, ó, se tiver a oportunidade de tornar-se livre, aproveite. Ele está falando isso para o escravo, que era a classe social mais baixa daquela época. Então, se você tiver a oportunidade de melhorar, melhore. Não tem problema nenhum com isso. Além disso, a gente sabe que algumas profissões violam a lei moral de Deus. É claro que você não vai falar para alguém que trabalha com prostituição para dizer assim, não, permaneça como você está. Óbvio que não. Você não vai falar para um... O cara se converteu, ele tem uma banca do jogo do bicho. Aí você vai falar, não, meu irmão, pode continuar aí. Não. A gente sabe que não. Não é isso. Né? Nós estamos falando de outra coisa. Nessas situações, a mudança ela tem que acontecer. É óbvio que ela tem que acontecer. Mas o ponto que Paulo traz aqui é que você não precisa abandonar a sua profissão legítima para adorar a Deus. Né? Então, a nossa energia ela deveria estar voltada a louvar e engrandecer a Deus lá no meu trabalho, ao invés de estar voltada em simplesmente pensar, quando eu mudar de trabalho, aí eu vou louvar a Deus, porque aí eu mudei de trabalho. Não. A energia tem que estar concentrada em fazer onde você está. E para aqueles que ainda são jovens e não ingressaram ainda no mercado de trabalho e pergunta, bem, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Quem nunca fez essa pergunta, né, Augusto? Quem nunca fez essa pergunta? O que eu vou fazer da minha vida? E a resposta das Escrituras para isso, ela é clara. A vontade revelada de Deus para todos nós é a santificação, e não uma profissão específica. Então, mantenha-se numa comunhão íntima com Deus. Mantenha o seu relacionamento com Ele. Foque em viver diante de Deus. E Ele certamente colocará no seu coração aonde Ele quer você. Mas se concentre em viver diante de Deus. E Ele vai responder essa pergunta. Então, meus queridos, para concluir, nós chegamos ao final dessa exposição com uma verdade libertadora e cheia de paz para o nosso coração. O lugar onde você está hoje não é um acidente, é o campo da sua missão. Foi Deus que te colocou aí. E nós vimos ao longo desse texto que o Evangelho ele não exige um reset social. Você não precisa resetar a sua vida social. A graça de Deus te alcança onde você está e te capacita a viver para Ele sem a necessidade de mudar o seu status para ser aceito. Nós vimos também que o Evangelho supera as barreiras culturais. Diante da glória de Deus, nenhuma herança ou marcador cultural é motivo de orgulho e nem motivo de inferioridade. Diante da glória de Cristo, nenhuma herança ou marcador cultural é motivo de orgulho ou inferioridade. E nós também vimos que o Evangelho, ele dignifica qualquer realidade. Quer você ocupe uma posição de destaque, ou realize o trabalho mais simples, o seu valor não vem do seu holerite, mas do preço que foi pago por você na cruz. É daí que vem o seu valor. Lembre-se disso. Por você foi pago um alto preço. Por mim foi pago um alto preço. E o nosso valor está atrelado a isso. E talvez muitos de nós fiquemos ansiosos e pensando, olha, quando eu mudar de emprego, quando eu me casar, quando a minha vida se estabilizar, quando eu mudar do lugar onde eu estou morando hoje, aí sim, aí eu vou servir a Deus de verdade. A palavra de Deus para você hoje é: pare de adiar a sua fidelidade. Pare de adiar a sua fidelidade. Não espere que as circunstâncias mudem para que você floresça. O que Deus soberanamente fez com você foi te salvar. E esse mesmo Deus te colocou nessa família, nesse trabalho, nessa faculdade, nessa escola, nessa condição civil. Foi Deus que te colocou nessa condição. Então, viva o coram Deo. Vivam diante de Deus, sabendo que a sua segunda-feira de manhã é tão sagrada para Deus quanto o seu domingo aqui no culto. Então, lembre-se, você foi comprado por um alto preço. Você não pertence mais às expectativas desse mundo, nem ao desespero do status social. Você pertence a Cristo. Portanto, permaneça com Deus, sirva a Deus exatamente onde Ele te chamou. Amém?